Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos falar hoje sobre diáconos. Os diáconos entraram numa fase nova recentemente. Já vinham, de certa forma, atuando assim, mas agora de uma maneira mais planejada, mais organizada. Eu queria então dar a base bíblica para isto. Há muitos anos, há 5 ou 6 anos, já toquei neste ponto aqui na igreja, mas agora eu quero mais uma vez falar e quase que formalizar essa nova fase da atuação dos diáconos na Igreja Batista Manancial. Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmúrio dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade. E elegeram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de poder abrir a Tua palavra e explicá-la e aplicá-la, que seja útil o que vamos colocar aqui hoje para a igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Surgiu um problema com o crescimento da igreja. Alguns dias após a ascensão do Senhor Jesus Cristo, a Assembleia se compunha de quantas pessoas? Lembram? 120. Aproximadamente 40 dias após a partida de Cristo, depois que Pedro discursou, converteram-se em 3 mil pessoas de uma vez só, em Jerusalém. Um aumento brutal do número de membros. E, obviamente, com o crescimento veio outros problemas. Já há alguns anos, vimos notando a necessidade de uma ajuda ao trabalho pastoral no que concerne aos membros e algum tipo de auxílio aos membros. Vou continuar falando em crescimento da igreja. Alguns podem achar um pouco esquisito falar em crescimento numa hora em que há um pequeno decréscimo. Mas nós não estamos diminuindo, nós continuamos crescendo. Se há uma pausa, é porque Deus permite, para os propósitos dele. Mas quando alguém resolve subir uma montanha durante um dia, e ele sobe 5 km por hora, mas um certo momento, depois de 3, 4, 5 horas subindo, ele cansa e para, ou para ver a vista, ou para descansar um pouco, ou para beber água, ou comer um pouco, ele não parou de subir a montanha. Em termos do dia, se ele passar uma hora parado, naquela hora ele parou de subir a montanha. Mas se olharmos o dia inteiro, antes daquela parada e depois que ele continua até subir ao topo, olhando o aspecto geral, ele não parou de subir a montanha. Ele fez uma pausa. É assim que eu vejo a Manancial. Há 15 anos nós crescemos numericamente todo ano. E de 2001 para 2002, pela primeira vez, houve um leve decréscimo de membros. Não foi grande, percentual muito pequeno, mas houve. E eu acho que isso é uma parada que Deus nos obrigou a dar para refletirmos em algumas coisas, mudarmos em algumas coisas, aperfeiçoarmos noutras e corrigirmos noutras e apenas exercermos mesmo paciência diante de Deus e muitas outras lições que nós podemos aprender. Então não estranhe quando eu falar que a Manancial está crescendo. O pastor não está fora da realidade, nem está se negando a ver um fato. Nós estamos vendo com muita clareza tudo o que está acontecendo ao redor e continuarei falando em crescimento e continuarei falando no tempo presente, estamos crescendo e continuamos crescendo, graças a Deus. Irmã Isolda colocou bem, se houve um decréscimo numérico, o decréscimo espiritual, o decréscimo em termos de lições, o acréscimo em termos de lições vai ser maior ainda. Então, provavelmente, nós podemos dizer que crescemos de 2001 para 2002 em experiências, em largueza, em estudos de alternativas e coisas desse tipo. Então, vou continuar falando sem a menor cerimônia, vou continuar falando em crescimento, que é manancial, é a igreja que está em crescimento e continua crescendo com a graça de Deus. Muito bem. Então, com o crescimento surgiu em Jerusalém um problema. Qual? Houve murmúrio dos helenistas contra os hebreus. Helenistas eram judeus nascidos fora de Israel, na chamada dispersão, os lugares para onde Israel se espalhou depois do exílio. Falavam grego, daí o nome helenistas. Os hebreus, quem eram? Judeus também, de Israel, falavam aramaico. Então, todos eram judeus. Uns que nasceram, cresceram fora de Israel e falavam grego, que era a língua geral. E os hebreus eram judeus também, mas nascidos lá em Israel, que falavam aramaico. Era evidente que a igreja estava fazendo distribuição diária para as viúvas de todos. Por algum motivo, não sabemos porquê, as viúvas dos helenistas, dos que falavam grego, não estavam recebendo, estavam sendo desprezadas. Ou seja, elas continuavam em necessidade. Resultado, óbvio, reclamação dos helenistas. É uma coisa errada. Nossas viúvas estão sendo desprezadas. Versículo 2. O problema chega aos apóstolos, eu não vou ler não. Eu conheço muito bem o que é haver problema na igreja e chegar rápido ao pastor. Como resolveram? Essa talvez tenha sido a solução mais importante de um problema de igreja em todos os tempos. Porque conforme se tem como certo aqui, foi a solução para a instituição do diaconato. Se alguém perguntar a você, onde é que na Bíblia fala da criação dos diáconos? Atos capítulo 6. Essa é a passagem que fala da criação do diaconato. Curiosamente, não fala no nome diácono, em termos técnicos, como outras passagens posteriores falam. Antes de tudo, eles reuniram a comunidade, talvez não para resolverem junto com eles, os apóstolos que se resolveram só. Se um apóstolo tinha um poder grande, imagina todos os apóstolos juntos, ou vários deles, não sei se todos. E eles queriam que a igreja participasse da solução do problema, especialmente da execução do problema. Da solução, acho que a igreja não participou desta vez, não. Tem outros exemplos no Novo Testamento em que a igreja participou da solução, mas às vezes os apóstolos ouviam só mesmo. E é uma solução hoje que muitas igrejas adotam, em que há um grupo, um conselho, em que resolve tudo pela igreja. A igreja tem o poder apenas de colocar membro e algumas coisas limitadas. Mas o poder está todo em cima de um grupo. Nós não fazemos assim, os batistas regulares acham melhor dar o poder para a igreja em assembleia. O poder absoluto, o poder total é da igreja em assembleia. E pequenos poderes a pastor e a conselhos, e a diretoria. Mas o poder é da igreja mesmo. Seja como for, os apóstolos reuniram a igreja e quiseram que a igreja participasse, pelo menos, da execução do problema. Da solução, não do problema. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. É interessante observar que após afirmarem diretamente para uma igreja nova que estava havendo um problema, que realmente estava envolvendo viúvas, uma classe muito especial diante de Deus, a Bíblia fala muito em viúvas, mas eles disseram claramente, nós não vamos cuidar disto. Não vamos cuidar disto, os apóstolos. Há uma lição curiosa aí. Eu fico imaginando algum membro daquela igreja chegar para dizer, como é, seu apóstolo? Não vai cuidar disso aí? Mas é sua obrigação. Quem mais aqui tem qualificação espiritual para isto? Quem esteve pessoalmente com o Senhor Jesus Cristo, bebendo diretamente da fonte, vendo como ele tratava as coisas, as pessoas? Ah, eu não me conformo que vocês não vão cuidar disto. Pois vai ficar inconformado. Porque nós não vamos cuidar deste problema. Os apóstolos decidiram isto. E não foram. Existem ocasiões em nossas vidas, irmãos, em que nós temos de dizer para pessoas que esperam algo de nós, eu não tenho condições de fazer isto. Eu gostaria até, e não é só o pastor, mas não só líderes, mas qualquer irmão tem essa experiência, deve ter tido essa experiência na vida. Eu não tenho condições de fazer isso para o irmão, bem que eu gostaria. E na igreja é muito comum esse tipo de coisa. E muitas vezes o pastor mesmo tem que chegar e ter coragem de dizer, eu não vou cuidar disto. Bem que eu gostaria de ter tempo e condições, mas não posso. Por que eles não cuidaram? Essa que é a questão. Preguiça? Aí a igreja teria motivo de ficar muito chateada com aqueles apóstolos. Orgulho? Desinteresse? Qualquer um desses motivos realmente seriam motivos muito ruins para eles e para qualquer pastor alegar que não vai fazer isso porque está com preguiça ou desinteresse. Negativo. Duas coisas fizeram com que os apóstolos dissessem, nós não vamos resolver este problema pessoalmente. Duas coisas. Primeira, noção de eficiência. Eles compreenderam que não poderiam fazer as duas coisas bem. Cuidar da palavra de Deus, a pregação, e cuidar das viúvas. Não dá. Estamos limitados. Se pudessem, não tenho dúvida que eles teriam feito. Mas eles concluíram, ou uma coisa ou outra, vai ser ineficiente o nosso trabalho. Nós não vamos, nem vamos pregar direito, nem vamos cuidar das viúvas direito. Ou uma coisa ou outra. Aí entra a segunda, o segundo motivo pelo qual eles disseram, não vamos fazer isso. Prioridade. Noção de eficiência, ou uma coisa ou a outra. Muito bem, escolham. Tem que haver uma prioridade. Prioridade está em cima da palavra de Deus. Eles colocaram aqui. No versículo 4, eles voltam a tocar no assunto da prioridade da pregação da palavra e acrescentam mais um item, a oração. Assuntos espirituais. Eles iriam cuidar dos assuntos espirituais. Solução, versículo 3. A igreja escolheria 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Esses homens, sim, é que fariam o serviço de cuidar das viúvas. Resolveu o problema. E entende-se que, precisamente aqui, nasceu o diaconato. Mais de 30 anos depois, ao escrever a primeira carta a Timóteo, Paulo se refere aos diáconos como oficiais da igreja, incluindo exigências rigorosas para o cargo, praticamente as mesmas do pastor ou dos pastores. Eu não vou ler. Está em 1 Timóteo 3, 8 a 13, quem quiser anotar, mas eu não vou ler. Porque não é o assunto aqui. Agora, pena que Paulo não falou do serviço em si, falou só das qualificações dos diáconos. É interessante. Mas o serviço dos diáconos ficou em aberto. Não fala. A única passagem que fala da natureza do serviço dos diáconos é essa que nós lemos, Atos capítulo 6. E nem assim aparece a palavra diácono, como eu já comentei, mas apenas o termo servir às mesas. E outras passagens que aparece a palavra diácono é no sentido de servo, porque diácono quer dizer literalmente, em grego, servo. E se refere a uma variedade de sentido de serviço, ideia básica de serviço, não apenas no sentido técnico de diácono. Como ocorre em 1 Timóteo 3, que eu já falei, e também em Filipenses 1 e 1 aparece o termo técnico. Em suma, não é tarefa fácil estabelecer as atribuições exatas para os diáconos. A Bíblia deixa muito aberto. Isso varia de igreja para igreja. E não vai uma igreja dizer que a outra está errada porque não faz exatamente como a sua faz. Deixa que cada igreja resolva isso. As igrejas batistas seculares geralmente têm dado ênfase no serviço envolvendo patrimônio, funcionamento, inclusive um pouco da assistência humana. Nós aqui vamos dar a ênfase maior na assistência humana, menor no funcionamento dos cultos e zero patrimônio. O diácono, de acordo com o estatuto novo, não tem mais nenhuma responsabilidade sobre patrimônio, cadeira quebrada e dinheiro e coisas desse tipo. Isso é com o conselho de patrimônio. O estatuto diz, artigo 25, compete aos diáconos ajudar os pastores a assistirem os membros e a suprirem as diversas carências dos mesmos. excluindo-se atividades relacionadas com a pregação e o ensino da Bíblia. Realmente isso não está incluído. Aliás, foi por isso mesmo, para que os apóstolos pregassem, que os diáconos foram instituídos. Então, evidentemente, os diáconos não têm nenhuma responsabilidade em termos de pregação e de aconselhamento espiritual. Podem fazer isso como irmãos, mas não na qualificação de diácono. E os cultos, na ordem dos cultos, eles auxiliam o pastor nisto, em que os cultos sejam ordenados e algumas decisões que envolvem cultos com os diáconos. É interessante observar que a ênfase de Atos 6 não era o serviço em si da comida, mas as viúvas. Elas é que eram o centro do problema. Os serviços às mesas era apenas um meio de alcançar o objetivo final. Qual era o objetivo final? Era todo mundo servir bem às mesas? Não. O objetivo final era que as viúvas dos helenistas estivessem bem supridas. Eu digo dos helenistas porque elas eram que estavam sendo desprezadas. Claro que o objetivo final era que todas as viúvas estivessem bem supridas. Só que as dos hebreus já estavam. Então agora faltava complementar a dos helenistas. Esse era o objetivo. Gente. O objetivo dos diáconos era atender gente. Pessoas, irmãos, irmãs, no caso, irmãs. É muito importante nós percebermos esse aspecto. Pessoas com necessidade de assistência e de apoio. Nessa assistência, então, eles vão ajudar o pastor titular da igreja em termos primários, em termos mais imediatos, e os pastores auxiliares em termos secundários. Os pastores auxiliares já têm um grupo bem menor, obviamente, para cuidar, então certamente teriam muito mais tempo do que o pastor titular para cuidar da membresia inteira. À medida que a igreja cresce, o pastor não tem condições de assistir cada irmão com cada problema, doença, ou um apoio por sofrimento a um membro da família do irmão que está muito doente, ou até mesmo tenha partido, ou coisa desse tipo. E também estar próximo, num momento alegre, agradável, num aniversário, em um vestibular que passou, um concurso, coisa assim. Fica muito difícil acompanhar cada membro em cada detalhe. E é esse tipo de solicitação de assistência pessoal que os diáconos vão ajudar. Eles vão entrar exatamente nisto. E à medida que a igreja cresce, obviamente essas solicitações vão aumentar muito. Quando eu cheguei aqui, a igreja devia ter umas 20 pessoas, 30, mais ou menos. Então, vamos sentindo claramente uma dificuldade de acompanhar cada membro em cada detalhe. A tendência vai ser aplicar o tempo de aconselhamento e de contato, geralmente com irmãos que estão mais em evidência numa doença, num problema mais grave, algum irmão que chegou na cidade ou que se converteu. Há uma tendência de alguns que estão mais na ênfase por algum motivo, perderam um irmão querido, um parente, uma coisa desse tipo. Mas a todos não dá para acompanhar a rotina do dia a dia. Os aniversários são 220 e tantos aniversários todo ano. Não dá para ir a todos, não dá para estar presente em todos. É muito complicado. E os diáconos vão ajudar nisso aí. Uma atenção mais personalizada, mais detalhada aos membros e congregados. Tanto em momentos alegres e agradáveis, como em momentos tristes das vidas dos irmãos. Como eu já falei, eles já vinham já há algum tempo fazendo isto, mas não de uma maneira agora organizada. Eles começaram a fazer isso há um mês atrás, com a ajuda das esposas, que estão agora diretamente envolvidas, auxiliando os diáconos a darem essa assistência mais fina, ou mais personalizada, ou mais detalhada aos membros da igreja. Obviamente, eu não me afastarei deste assunto, o tempo todinho estou falando em ser ajudado pelos diáconos, não substituído pelos diáconos. De duas maneiras, eu continuarei envolvido diretamente no assunto, assistência a membros, a maneira direta, ainda pretendo visitar, apoiar, levar consolo, dentro das minhas possibilidades. Ontem à noite estive visitando dois casais que frequentam já há alguns meses a igreja, não são membros, mas estão querendo ser membros da igreja, estive conversando na residência deles, são vizinhos do irmão Antônio. Então, pretendo ainda continuar fazendo isso, não faço nenhum alarido e não boto publicação, mas tenho minhas visitações, estou ligado nisto, telefonemas, mas a limitação não é pequena, é grande. pelas responsabilidades que nós temos de pelo menos 3 pregações por semana e muitas outras responsabilidades que vocês sabem, pelo menos teoricamente, que eu tenho, mas obviamente não sentem na pele, como eu sinto, que claro que tem que ser assim mesmo. Mas não posso dar assistência a todos e em qualquer momento. Dependendo, eu darei assistência pessoal e tenho dado quando há uma necessidade mais premente. Mas as muitas vezes que eu não puder, os diáconos entrarão em cena pessoalmente ou escalando pessoas para fazerem isto. É muito importante ressaltar que se algum irmão da Manancial está prestando um auxílio na hora de algum tipo de dificuldade, ou mesmo chegando para se alegrar com alguém que está muito alegre, a Manancial está lá através deste membro. Ou um diácono, ou alguém que o diácono pediu, ou o pastor, ou outro, mas a Manancial não é só... Ela não está apenas representada no pastor da igreja, mas qualquer membro que chegue lá está representando a igreja. E os irmãos, por favor, se sintam assim, quando receberem um telefonema ou uma visita de um membro da Manancial, solicitado por um diácono, ou pelo próprio diácono, ou esposa de um diácono, pelo casal, sintam-se como uma Manancial inteira que estivesse ali lhe dando esse tipo de conforto, ou de apoio, ou mesmo apenas se alegrando com você no momento de festa da sua vida. Mas eu estarei envolvido, então, diretamente, prestando assistência pessoal dentro do possível, e indiretamente como? Porque, nesse sentido, qualquer assunto, obviamente, está sob a responsabilidade do pastor da igreja, até a limpeza de uma sala de aula está sob a responsabilidade. Eu não vou... espero não ser necessário ter que limpar pessoalmente uma sala de aula, mas eu preciso administrar a igreja de maneira tal que a sala de aula esteja limpa. Se a sala de aula não estiver limpa, assumo a responsabilidade, porque é para estar limpa. E eu me responsabilizo por uma sala de aula que não esteja limpa. Então, quando um irmão da igreja está assistido por providências tomadas pelo pastor e organizadas e dirigidas com reuniões e orientações e aconselhamentos com diáconos e tudo... Isso é um acompanhamento indireto, mas obviamente não deixa de ser. Mesmo que não esteja pessoalmente na casa daquele irmão, mas o pastor está indiretamente assistindo, porque está providenciando meios para que aquilo seja devidamente suprido. Duas observações importantes para encerrar. Quando eu falo em assistência pessoal dos diáconos, eu falo na questão de apoio em sofrimento e alegrias, como já comentei. Não inclui aconselhamento pastoral. Isso continua diretamente comigo, no que concerne aos membros da igreja de uma maneira geral. O pastor Kelso tem feito isso com os membros da mocidade sênior e do grupo sênior e da mocidade júnior que pedem auxílio a ele, e até outros, até que o procuram também para algum tipo de aconselhamento. Ele tem feito isto, né, com muito prazer. Mas notem que é uma área que não consta de Atos 6, a questão de aconselhamento. Não é implícito no trabalho pastoral. No trabalho diaconal, é implicitíssimo no trabalho pastoral, mas não no trabalho diaconal. Não está incluído aí. E a igreja poderá ver surgindo irmãos ou irmãs aos quais Deus vão dando o dom também de aconselhar formalmente e informalmente também. Não é obrigado a ser só os pastores, mas irmãos que vão sendo tocados por isso. Irmã Normanha tem iniciado aqui um ministério de aconselhamento muito bonito aqui na igreja e conta com o nosso apoio. E tem sido uma bênção. As aulas que ela tem dado, que ela tem ministrado, o curso de confrontação com as escrituras. Ela tem aconselhado irmãos e irmãs. Então são pessoas que Deus tem dado esse gosto, esse dom, essa capacidade para isso. Obviamente um diácono pode surgir com esse dom, como eu já comentei, mas como um crente em Cristo que tem essa capacitação. Inclusive, hoje à noite estarei falando bastante de dons aqui na igreja. Mas o que eu quero que vocês saibam é que não é por ser diácono que se tornou automaticamente um conselheiro. Não é assim. Ninguém aqui está proibido de procurar um conselho de um diácono, que eu acho que eles têm muito bons conselhos para darem, com certeza. Mas não é ministério automático de um diácono ser conselheiro. Também não consta em Atos 6 uma outra área que toma muito tempo, já comentei, é o fato de ser presidente da organização, que é o aspecto da administração da igreja. Esse aspecto eu tenho procurado me afastar o máximo possível, mas esse máximo possível ainda é pouco. Para afastar muito, não tem condições, tem que estar perto mesmo. Assim, teria que deixar até de ser presidente. Seria só um presidente simbólico, que seria sem sentido algum. Então, a instituição do Conselho de Patrimônio já foi para ajudar muito e tem ajudado muitíssimo a administração da igreja. Mas ainda, obviamente, tem que estar muito perto do próprio Conselho de Patrimônio e o Conselho Geral e muitas outras coisas, reuniões e tudo mais na administração da igreja. Então, são encargos que pesam em cima do pastor e que os diáconos não têm esse cargo, não têm esse peso distribuído, não estou distribuindo sobre o diácono a administração da igreja, por exemplo, que realmente não é o caso. Então, quando você olhar para o diácono daqui para frente, pense em, eles ajudam o pastor, o titular, o pastor auxiliar, ajudam no acompanhamento mais detalhado da vida de cada um. E eles ajudam ou proporcionam um andamento ordeiro dos cultos. Pronto. É aí que vai, até aí vai. E as esposas dos diáconos estão ajudando os diáconos nesse trabalho, como eu já comentei. Ajudem os diáconos. Deem graças a Deus por estes homens, pelas esposas deles que querem auxiliá-los de tanta boa vontade. Tivemos uma reunião muito gostosa recentemente. Eu, Sandra, Kelsey, Karen e os diáconos com suas 5 esposas. Os 6 diáconos com as suas 5 esposas. Porque tem um que ainda está esperando a sua esposa da parte de Deus, irmão Rogério. Mas os que tinham esposa levaram e foi uma reunião muito gostosa. E elas entraram mesmo de uma maneira muito consciente e agradável neste ministério dos maridos. Então é uma fase nova na Igreja Batista Manancial. É a sua atuação mais forte dos diáconos e esposas junto aos membros da igreja nos auxiliando. Dê graças a Deus por eles, orem por eles e ajudem a eles quando eles precisarem de um reforço, de uma ajuda, ajudem a cada um deles também. Que Deus nos abençoe e abençoe esses diáconos e suas esposas. Vamos orar.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.